Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Carla Latini e junto com a Débora Garcia, conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, com quem abordamos diversos temas da antroposofia, com uma linguagem simples e acessível, mas sem perder a profundidade. A nossa proposta é ser a ponte que conecta você ao conhecimento, isso para te apoiar no seu processo de autoeducação, para uma vida mais livre e feliz. Então, vem com a gente de corpo, alma e espírito para receber muito conteúdo e reflexão.
Hoje estamos aqui para falarmos de um assunto que todos os seres humanos que estão vivendo em 2020 terão interesse em escutar. Mas antes disso, a gente queria relembrar que se você que nos ouve acredita no propósito do Mercúrio e quer contribuir para que o podcast tenha vida longa, você pode nos apoiar. Para isso, você tem duas opções. Ou fazer sua doação mensal pelo Catarse, que é só entrar no site www.catarse.me/mercurio_antroposofia e escolher a modalidade da sua doação. Ou então, apoiar diretamente o projeto. No nosso site, você clica em Quero Apoiar e ali você escolhe a opção de depósito ou boleto e define o valor com que você quer contribuir. Assim, você nutre o que você quer ver florescer e segue tendo acesso a conteúdos e conhecimentos relevantes que a gente produz aqui.
Então agora, vamos lá. Estamos vivendo um ano bastante atípico. A gente tem visto muitos memes, posts e textos na internet sobre o ano de 2020, em que as pessoas passaram mais da metade do ano dentro de suas casas, com relacionamentos restringidos, com uma grande mudança no modus operandi de trabalhar. Um ano em que as crianças ficaram sem frequentar a escola, sem ver seus avós, seus primos, seus amigos. E esse cenário nos inspirou a fazer esse episódio, para a gente entender melhor quais são os desafios da nossa época e o que, que a gente pode fazer como humanidade para viver de forma plena nesse momento, já que nós mesmos escolhemos estar aqui nessa época. O olhar da antroposofia nos confia que nós, antes de encarnarmos, decidimos o momento que iremos fazê-lo, em que país, em que família, em que cenário. Dessa forma, mais uma vez, somos chamados para a responsabilidade de estarmos aqui nesse momento, e assim precisamos agir de forma consciente e em liberdade. O termo Zeitgeist surgiu na filosofia alemã nos séculos 18 e 19 e referia-se à atuação de um agente ou força invisível predominante durante uma determinada época da história mundial. Seria o conjunto do clima intelectual, cultural e espiritual do mundo numa determinada época. Literalmente, Zeitgeist significa espírito do tempo, guardião do tempo. Na tradição esotérica, esses períodos de influência dessas forças invisíveis são descritos em ciclos aproximados de 300 a 350 anos e se refletem em definidos períodos culturais do desenvolvimento da humanidade. É como se cada época recebemos orientações espirituais para nossa evolução. E o nosso ciclo presente é liderado pelo Arcanjo Micael. Hoje, então, vamos falar sobre a época de Micael e os desafios da nossa era. E para esse papo, que vai ser profundo, com certeza, a gente convidou o Dr. Marcos Cury, que é médico clínico pediatra ampliado pela antroposofia, presidente da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, a Regional de São Paulo. Ele é membro da Sociedade Antroposófica no Brasil e é casado com a Valéria e pai de 4 filhos, Marcos, a Gabriela, o Lucas e a Fernanda. Marcos, super obrigada por topar essa conversa aqui com a gente. A gente está bem animada para esse papo que vai acontecer hoje.
Vamos tentar, né? Vamos tentar ver se a gente consegue fofocar micaelicamente.
Marcos, e antes da gente entrar no tema, é importante a gente contextualizar o nosso tempo atual em termos de história da humanidade, de evolução espiritual da humanidade. Então, como é que a gente chegou até aqui? Por que que a gente se depara com os desafios que a gente se depara atualmente? Quais são as forças espirituais que atuam na humanidade? Acho que vale a gente investir uns 20 minutos nesse contexto para criar essa base na nossa mente e depois a gente falar de aspectos mais práticos.
Então, eu vou falar um pouquinho para você de uma coisa que significa época e o que significa era.
Ótimo. Né?
Isso é bem legal. Então, assim, as eras, normalmente, elas duram 2.160 anos. E a época, como você mesmo disse, é um pouco variável entre 300 e 350 anos. Sempre a época micaélica, ela é um pouquinho mais comprida do que as outras. Então, a gente tem que lembrar um pouco da história da humanidade, e eu vou fazer uma brincadeira com vocês, que eu vou trazer primeiro falar um pouquinho dessas épocas, até chegar na última época micaélica. E o que aconteceu da última época para a atual? A gente consegue criar uma imagem mais legal. Tá legal?
Legal, ótimo.
Então, a gente pode pensar que a vivência nossa cultural, que eu posso falar assim, que o Steiner descreve como sendo um processo praticamente ainda captável, ela começa no período que eu chamo de proto-hindu. É mais ou menos 7.200 anos antes do Cristo. Os seres dessa época, eles ainda eram, os seres que eu digo seres humanos, eles ainda eram seres que viviam muito mais naquilo que eu chamo na vivência do mundo espiritual do que na vivência do mundo sensório material. A gente chama essa época como a época do mistério do abismo, ou seja, as pessoas tinham medo de entrar no mundo sensório. Os homens nessa época, eles eram normalmente catadores, eles comiam, vamos dizer assim, frutinhas e tudo que a natureza nos oferecia, e eu tinha também os caçadores. Então, eram dois tipos de seres humanos que existiam nessa época. Existiam os mistérios nessa época, eles faziam uma alusão a um grande ser solar, que eles chamavam de Virshmakarma, e o Steiner descreve que nesse período ainda, o mal ainda não tinha espelhado nada dentro da humanidade. Então vamos guardar esse período mais ou menos entre 7.200 e 5.100 antes do Cristo. Aí aparece um período que a gente chama, uma outra época, ou um outro período, chamado período proto-persa. No período proto-persa, algo muda. A humanidade chega mais próxima da Terra, e aqui o maior iniciado, vamos dizer assim, pós-pecado original na vivência esotérica, Zaratustra, encarna na Terra. E ele é um grande ser que foi inspirado, foi elevado e iluminado em toda a sua iniciação pelo grande ser solar. O ser solar, que no período anterior era chamado de Virshmakarma, no período agora de Zaratustra, o Zaratustrino, era chamado de Ahura Mazda. E agora, diferente daquela coerência de que se vivia mais no mundo suprassensível, a corrente zaratustrina falava, não, o homem tem que chegar à Terra, o homem tem que trabalhar agora o que a gente chama de o solo, a Terra. Ele tem que lavorar. É o período que nasce praticamente a agricultura, começa a se instalar, vamos falar assim, as pequenas cidades, e começa agora o que a gente chama de um povoamento mais circunscrito. O homem se fixa.
Deixa aqui, de ser nômade.
Deixa de ser nômade. É chamado de mistério dos números. Então, ó, mistério do abismo é a primeira época. O segundo chama mistério dos números. E nesse período ainda, o que eles chamavam de correntes, eles reconheciam que existia uma corrente, vamos falar assim, do mal, que poderia começar a influenciar e influenciava a humanidade, mas ainda eles sabiam que era de uma forma diferente, era a corrente de Arima, e tinha uma corrente progressista, uma corrente chamada de Ormuzd, uma corrente que queria verdadeiramente transformar o humano, fazer com que verdadeiramente ele pudesse transformar a Terra. Vamos parar por aqui, nós vamos dar um outro pulo, um outro jump agora, para o próximo período, e esse período já é conhecido porque a história agora relata bem. É o período egípcio, caldaico, hebraico, né? Onde agora nós temos uma vivência completamente diferente, porque a história que a gente conhece começa a nos trazer grandes recordações, certo? E aqui nós vamos ter duas correntes muito interessantes. A corrente que verdadeiramente nasceu no Egito, que é a corrente de Hermes, é uma corrente que também reconhecia um ser solar, e esse ser solar, nesse período, era chamado de Osíris, né? O grande ser solar, mas a relação de Osíris com o zodíaco era muito grande, porque os deuses egípcios eram deuses zodiacais. E, ao mesmo tempo, começa a nascer a corrente hebraica, a corrente que falava que o divino só tem um, e esse divino vive no meu sangue. Corrente mosaica, corrente de Moisés, que verdadeiramente traz essa vivência do divino, do Deus, dentro do sangue. Então, a gente começa a ter uma certa polaridade. Um que traz um panteísmo e outra que traz um monoteísmo. Ou seja, são dois níveis de consciência que vão se formando agora dentro dessa corrente da humanidade. Isso é um preparo para algo que vai acontecer agora, no próximo período, que a história agora pode nos contar de uma maneira repleta de fatos, que é o período greco-romano. Então, no período greco-romano, e aí a gente vai se ater um pouco mais, 600 anos antes, entre 550, 500 antes do Cristo, é a última época micaélica. Perfeito? E Micael, nesse antigo período, ele era um servidor de Jeová, de Deus Pai. E ele trabalhava a humanidade agora através de um processo de inconsciência. Mas, ao mesmo tempo, ele começa agora a fazer um preparo para uma nova corrente. É uma nova corrente cosmopolita que ia trazer para a humanidade o novo impulso que ia nascer. O seu maior representante são dois seres. Aristóteles, que foi o grande inspirador de toda a lógica que praticamente ressoa na humanidade ao longo de quase 2000 anos, e o seu grande pupilo, que é Alexandre o Grande. Alexandre o Grande prepara agora esse ambiente cosmopolita para que o impulso do Cristo possa ter um solo fértil aonde ele consiga se desenvolver. Ou seja, é quando Micael começa a fazer uma transição de servidor de Jeová, da inconsciência lunar, para servidor do Cristo ou servidor daquele verdadeiro ser solar, que no período proto-hindu foi chamado de Virshimakarma, no período Zaratustrino, no período proto-hindu Virshimakarma, no período proto-persa Ahura Mazdal, no período egípcio caldaico veio como Osíris e Sarsadente, e agora, no período greco-romano, a grande imagem é do Zeus Apolo, é esse éter solar da onde eles inspiravam essas imagens da filosofia grega. Perfeito?
Ótimo.
E aí, o que acontece? No evento do Cristo, quando acontece o mistério do Gólgota, nós temos os seres que acompanharam Micael nessa jornada de 300 anos, que eu vou chamar de seres micaélicos, ou serventes de Micael, que agora se encontram no sol durante o evento. E começa a época agora de Orifiel. Orifiel é o arcanjo de Saturno, é o arcanjo que pune com a força, vamos falar assim, para acabar com o mal. Então vamos parar um pouquinho e voltar. O mistério lá atrás foi chamado de mistério do abismo, depois ele foi chamado de mistério do número. No período egípcio caldaico ele foi chamado de mistério da alquimia, no mistério greco-romano foi chamado de mistério da morte. Ou seja, a maior morte da humanidade deveria acontecer por algo muito simples. O homem estava fazendo um caminho para o que a gente chama de intelectualização. A lógica estava levando por um caminho da intelectualização. Os deuses conheciam tudo sobre o nascimento e a vida, mas eles não tinham noção do mistério da morte. E o ser que ajudou a humanidade na intelectualização foi um ser que não trabalhou corretamente com a humanidade dentro desse processo que eu chamo desde as origens. Ahriman foi entrando gradativamente na corrente da humanidade e ele foi tomando posse dessa intelectualização. Então, intelecto e morte tem tudo a ver. O pensar vai morrendo para que algo se materialize. E se algo não acontecesse a nível divino, a humanidade e o desenvolvimento da humanidade se perderia. Então, um ser divino deveria fazer o sacrifício de passar pela morte para poder transformar a vida em morte, ou a morte em vida. Perfeito? Então, essa é a vivência do mistério do Gólgota. E aí acontece algo muito legal, porque Micael, ele era o portador da inteligência cósmica. E a partir do século 3 após o Cristo, Micael começa a deixar a gotejar essa inteligência cósmica. Só que Ahriman, ele quer tomar posse dessa vivência, dessa inteligência. Ele quer praticamente escravizar o humano dentro desse processo que a gente chama de intelectualização. E aqui acontece três particularidades bastante importantes. Então, entre o século 5 e 10 pós o Cristo, eu vou ter, primeiro, o nascimento de Maomé e essa corrente, vamos falar assim, islâmica, que vai trazer uma força que eu vou definir como o que o Steiner trouxe, uma expressão da atuação das forças luciféricas. A segunda, Ahriman, ele forma agora uma grande universidade no mundo persa, né? Em Golshapur, onde ele reúne todos os grandes pensadores, todos os grandes estudiosos de todos os outros grandes mistérios. E por que que ele reúne isso? Porque a igreja que havia sido codificada por Santo Agostinho começa a caçar todos aqueles que não são católicos, perfeito? Então ele junta esse grupo de pessoas, de pensadores, e eles tinham um intuito: adiantar a alma da consciência antes do tempo. Ou seja, era uma corrente arimânica que tinha um objetivo de realmente tentar trazer essa intelectualização da alma da razão precocemente, impedindo que verdadeiramente isso acontecesse na alma da consciência. O terceiro fato é quando a igreja sofre agora a força das duas correntes, tanto a luciférica quanto a arimânica. E o que que ela faz? Ela acaba no século 8, no Concílio de Constantinopla, com a trialidade. Desaparece corpo, alma e espírito, e entra a dualidade céu e inferno, e a gente cai numa polaridade, aonde eu posso dizer: no inferno vai viver Ahriman e no céu vai viver Lúcifer. Perfeito? Então é interessante a gente perceber, tem uma briga que vai acontecendo nessa corrente. A humanidade mergulha nesse período das trevas, né, que vai mais ou menos até o século 15, que é mais ou menos o início da alma da consciência, mas também é o que a gente lembra, é o início do renascimento, renascer, algo começa a acontecer. E é muito legal a gente perguntar uma coisa que você falou, Carla. Muitas das pessoas que foram os pensadores das correntes que eu chamei de Golshapur, os grandes intelectuais, começam a reencarnar novamente. E eles vêm agora como pessoas ilustres. O maior iniciado, vamos falar assim, dentro dessa corrente arimânica, era chamado Harun al-Rashid. E ele reencarna como Lord Bacon, o codificador do código binário. Outro vai vir como René Descartes. Outro vai vir como Darwin. E a gente começa a perceber que aquilo que aconteceu em Goldschapur começa a ter um reflexo na porta do início da futura época micaélica, né? Ou seja, o período que vai do século XVI, XVII, XVIII e metade do XIX é o período gabriélico, onde existe um silêncio entre a humanidade e o mundo espiritual. É como se não respirasse. E o Steiner descreve que aqui a cabeça humana vai sendo preparada em uma parte pelas forças micaélicas e em outra parte pelas forças arimânicas para esse grande confronto que vai acontecer nessa nossa época que vai se iniciar. Perfeito? Então, entre 1840 agora, chegando bem próximo, e 1879, a gente tem realmente a grande batalha entre as forças arimânicas e as forças micaélicas. As forças arimânicas foram vencidas, mas essas forças arimânicas, antes de sucumbirem, antes de se terrificarem, elas imiscuíram na alma humana três sentimentos que realmente nós vamos poder daqui a pouco discutir um pouco mais a fundo, são os grandes males que atacam a alma nossa nessa mudança do século XX para o século XXI. É a dúvida no pensar, é o ódio no sentir e é o medo no querer. Então, a partir de 1879, a gente deveria ter começado a ter uma relação mais profunda com aquilo que eu chamo o que, que é morte, o que, que é karma e o que, que é doença. Porque, na verdade, são as três grandes formas da gente não sucumbir perante os males que nos atacam. Perfeito? E se eu tiver acesso a esses conhecimentos, eu vou entender o que significa morrer em vida no Cristo para não sucumbir à morte no pós-morte. Ou seja, eu vou entender o mistério da ressurreição. Como é que verdadeiramente eu me relaciono com essas forças que estão presentes, mas que depende agora da vontade humana de poder ter acesso. Então, o que, que significa? O mundo espiritual tem uma lei. Eles sempre estão nos aguardando. Só que nós temos que acessá-los. As forças do mal não têm essa lei. Elas nos pervertem continuamente. E agora nós vamos entender qual que é a época que a gente vive. A nossa época agora chama mistério do mal. E o primeiro princípio que a gente tem que ter agora é como eu reconheço o mal que nos assola. E o mal está nisso. Então, você tem um feeling. Você fala, meu, será que isso é verdade? Às vezes você tem um outro sentimento que te gera raiva por causa de uma incapacidade. E às vezes você tem que atuar de uma forma espiritual, tem um medo que te paralisa. Então, como é que eu vou lidar com esses três males que agora verdadeiramente é o solo fértil para toda a desgraça que nos assola nesse momento.
Acho que todo mundo que está ouvindo já está assim, bom, agora eu entendi como vai ser esse episódio.
Tem uma coisa que eu adoro do Steiner. O Steiner fala assim, né? Eu vou falar uma coisa diferente para vocês entenderem, que eu acho que tem três tipos de antropósofos, tá? Eu tenho um antropósofo que aprende antroposofia e vai falar de antroposofia porque acha legal. Ah, eu fiz um curso de escola Waldorf, eu fiz um curso de agricultura biodinâmica, eu fiz um curso de medicina, de massagem, não importa muito. E todos vão falar porque é legal. Aí, de repente, a gente decide que a gente gostaria de ser membro da sociedade antroposófica. O que significa isso? Eu não vou falar mais por mim. Então, o Marcos que fala hoje, eu não falo só pelo meu eu, mas eu recebo algo que me invade, que é dessa comunidade, é esse arcanjo da sociedade antroposófica que me protege. E depois de mais 2 ou 3 anos dentro da sociedade, eu posso pleitear um caminho da iniciação, que é um caminho bem legal que tem na antroposofia, que é o caminho da ciência, da Escola Superior da Ciência do Espírito, ou o caminho da primeira classe. E quando eu decido isso, eu não sou mais apenas membro da sociedade antroposófica, mas eu pleiteio ser um servo de Michael. Então tem algo acima disso que me protege, vamos falar assim. E aí o Steiner fala, quando você estiver meditando seus mantras da primeira classe e você encontrar um anjo, desconfie. Mas se encontrar um demônio, uma coisa bem mal, continue com coragem que você está no caminho correto. Então essa imagem que às vezes é meio assustadora, é isso. Porque nos dias de hoje, nesses tempos de pandemia, como é que a gente está vivendo nesses tempos de pandemia? Uma dúvida do cão, um ódio de estar limitado e um medo do cão de morrer, não é verdade?
É. Ou de tomar qualquer decisão, né? Diferente.
É, eu acho que o ódio também, ele passa muito por um ódio entre as pessoas. De,
claro.
Nossa, eu não acredito que aquele fulano tá saindo na rua sem máscara. Ele tá colocando a sociedade.
Isso.
E, ok, só que acho que são individualidades. Eu não tô dizendo que tá certo sair na rua sem máscara. Não é nesse sentido, mas eu acho que isso tudo começa a fomentar ainda mais esse ódio entre as pessoas.
Claro.
E eu acho que talvez pelo que você estava falando, esse momento que a gente está vivendo em 2020, ele materializa muito bem os desafios que esse momento nos traz, né?
Claro. Você sempre tem que lembrar que Michael é o maior afiançador da liberdade humana, perfeito?
Sim.
Ele afiança a liberdade humana e o cosmopolitismo, ou seja, as diferenças da liberdade de cada um. E é muito louco porque a gente acaba caindo nisso. Sou de esquerda, fico bravo com os caras da direita. Os da direita, que quer matar... Então, e aí que você vê a atuação de Ahriman, porque Ahriman trabalha na gente pelo inconsciente.
É, que assim, ok, acho que os desafios são esses, eles estão postos. E aí eu acredito muito que cabe a nós, em liberdade, decidir o que fazer diante disso tudo. E aí eu queria explorar um pouquinho, de repente, contigo, quais são as possibilidades que a gente pode ter como humanidade diante desse momento. Então, você deu o exemplo de que respirar, de fazer uma meditação, enfim, que acho que são coisas que nos ajudam a...
Centrar,
é. E aí, em liberdade, a gente agir diante de tudo que está acontecendo. Como que a gente pode tentar trazer isso, sabe? De uma forma mais simples, talvez. Não necessariamente fácil, porque não é um processo fácil, mas ele pode ser simples.
Carla, eu vou te explicar uma coisa que é muito legal. É assim, ó. Faz mais ou menos 15 anos que eu estou num trabalho meditativo dentro da antroposofia. E eu falava, eu preciso meditar, tal, e medito para mim, né? Aquela coisa, isso que você falou. Há uns 4 anos atrás, na Suíça, eu vi um cara falando uma coisa que acabou comigo. Ele falou assim, quando eu rezo, eu até posso rezar para mim e por outrem. Agora, quando eu medito, o princípio básico de meditar é meditar para a humanidade. E aquilo me acabou. Porque eu tinha gastado 10 anos para mim. Não sei se... Que mal, eu me senti um lixo. E aí eu falei, meu, como é que é isso? Então, eu comecei a fazer uma prática assim, ó, como é que eu devolvo algo para o mundo? É uma gota. Então, é muito engraçado que a pandemia teve um lado bom para mim. Porque a gente acaba ficando recluso e você começa a otimizar o seu tempo, né? Eu sempre otimizei bem meu tempo, Mas esse foi o primeiro princípio que eu fiz. Eu começar a compreender verdadeiramente o que, que significava meditar para fazer algo para a humanidade. O que é isso? Ó? Quando a gente pensa logicamente, esse pensar que é morto, que é material, que se materializa, ele começa a formar uma camada negra no entorno da Terra. E a luz do Sol, que deveria nos reavivar, que deveria nos iluminar e nos transformar, ela não chega da maneira adequada. Se eu consigo meditar um minuto ou dois minutos, é como se eu abrisse buraquinhos.
Não só para você, porque os buraquinhos podem ser para todo mundo que está por ali, né?
Para todo mundo. Você fala que meditação, pedra fundamental, já é algo extremamente poderoso. A segunda coisa é como é que eu tento fazer um pensamento meio correto. Então, assim, como é que... Por exemplo, você me ligou, estava na estrada, falei, meu Deus do céu, e agora eu li uma parte, o que, que eu vou falar? Opa, calma. Então eu vim, depois que eu falei com você, pensando, não, deixa, coisa vai assentar, coisa vai ser legal, porque eu tenho algo que eu já trabalhei internamente e tenho algo que eu posso trocar. E nessa troca, a gente movimenta algo que é além do pensamento.
É.
Esses são os pontos que eu acho que falta um pouco, porque as pessoas elas fazem posts, apresentações muito mais pessoais. E o que a gente está tentando falar, assim, ó, isso tem que ser para a humanidade. Mercúrio, antroposofia. Mercúrio, Rafael, é o ser que traz da Terra e leva para o céu. Perfeito? É isso? É o sanador, é como é que a gente consegue estabelecer um movimento de cura para um momento onde todos nós estamos adoecendo. Todos nós. E se eu não entender que eu tenho que cristificar os conceitos, que eu tenho que cristificar a maioria das atitudes sensórias que eu tenho, porque as pessoas caem sempre na vivência do Cristo com aquela coisa de muito amorzinho e muita paixão, e não é isso. Ele veio para transformar o nosso nível de consciência. Quando eu faço um pensar vivo, eu entrego isso para um anjo. É ele que vai abrir o buraquinho lá. Quando eu sou capaz de vivenciar o pensar vivo, eu já entreguei uma parte para o anjo, eu vou entregar algo para um arcanjo. E se eu verdadeiramente viver com isso dentro de mim, e isso eu poder levar para uma atuação no mundo, eu estou entregando isso para um arqueu. Ou seja, as hierarquias começam a falar comigo de uma maneira completamente diferente, numa consciência diferente da vigília. Mas é esse que é o caminho micaélico. Reconhecer o mundo espiritual por detrás do mundo dos sentidos. E esse é um caminho que nós vamos ter que descobrir. E a antroposofia nos dá ferramentas, nos dá instrumentos. Eu não posso falar de outras porque eu não conheço. Eu consigo falar da antroposofia.
E, Marcos, depois dessa bela introdução que a gente fez aqui, né? A gente falou das eras, das épocas de consciência, enfim, dessa ligação entre o nosso mundo terreno e o mundo espiritual. Eu queria trazer uma outra pergunta para você sobre o olhar da antroposofia, que
claro.
É sempre um tema profundo, mas que acho que vai nos ajudar a entrar mais ainda nesse nosso assunto, né? O que, que significa, então, karma no olhar da antroposofia?
Karma, minha filha, karma que é...
Por aí.
Então, é muito interessante que é assim, ó, nós vivemos o karma que ainda nos é reservado do Antigo Testamento. Chama karma mosaico. Olho por olho, dente por dente. Então, isso é muito vivo dentro da gente. Então, é aquela história, porque eu matei você, na próxima vida eu venho teu filho meio tortinho. Estou exagerando um pouco na brincadeira, na alegoria, porque essa coisa de ação e reação. Então, quando aconteceu o evento do Cristo, algo mudou nesse processo kármico. Muitas vezes a gente pode transformar o nosso karma quando a gente tem verdadeiramente uma atitude consciente de como a gente atua no mundo. Então, tem um cara chamado Prokofiev, vocês já ouviram? Ele é um grande escritor, talvez depois do Steiner, e ele escreveu um livro chamado Significado Oculto do Perdão. E esse livro, para mim, tem uma parte, e eu vou fazer um resumo mais ou menos assim, não é tão fiel, mas é a imagem que ficou dentro de mim. É, um médico antroposófico, ele foi para Auschwitz, no final da guerra, para examinar os pacientes de Auschwitz. A média de se viver em Auschwitz era de 3 a 5 anos. A maioria morria por desnutrição, doença, etc. E ele encontrou, dentro dos pacientes, um cara muito emagrecido, mas que ele tinha um olhar vivo e sorridente. E ele foi examinando as pessoas mais graves. Quando ele chegou nesse paciente, nesse senhor, ele já estava lá há 9 ou 12 anos, era uns 9 anos talvez, um dos mais antigos.
Uhum.
E ele falou, o senhor está aqui há 9 anos, o que, que aconteceu? Ele falou, eu era um advogado polonês, poliglota, eu falava 5 línguas, e quando eu estava tentando fugir com a minha mulher e meus 6 filhos, os alemães pegaram eles e mataram todos eles na minha frente. Eu apaguei, eu desmaiei e eu sou judeu. Quando eu acordei, eu tive um encontro com aqueles que vocês chamam de Cristo. E naquele momento eu tive que escolher se eu iria odiar todos os alemães pelo resto da minha vida ou se eu perdoaria todos os entes humanos que eu encontrasse pelo resto da minha vida. Me emociona.
É.
E a partir de então, eu resolvi perdoar todos os seres humanos que eu encontrasse e que eu teria que ajudá-lo. E eu não adoeci mais porque eu me alimento disso. Isso é o novo karma. Essa é a expressão de como eu posso transformar o meu karma de uma maneira completamente diferente. E depois ele explica no livro que, por exemplo, eu sou casado com a Carla. Aí, de repente, nós nos separamos e vira aquela coisa odiosa. Quando nós morremos, faz conta que eu morri primeiro. Eu vou encontrar todas as ações que eu fiz para a Carla. Boa e más. Eu vou ressentir isso dentro de mim. Então, se eu vivi 60 anos... 20 anos eu vou passar por esse processo, e esse processo na antroposofia chama cama louca. Se eu tomo consciência de mim e eu falo, não, a Carla foi uma boa mulher, foi uma mãe legal para os meus filhos, apesar de todas as adversidades, é como se eu fizesse um perdoar interno. Quando a Carla morrer, ela não vai sentir o que ela fez de mal para mim, porque eu fiz um processo de transformação dentro de mim. Quando a gente é capaz de fazer isso, a vivência do olho por olho, dente por dente, se transforma. Ou seja, o conhecimento do karma é o que as forças arimânicas não querem que a humanidade receba. É, o Steiner, nos 2 últimos anos da vida dele, ele escreveu algumas coisas muito sérias. A renovação dos mistérios médicos, ele escreveu a Escola Superior da Ciência do Espírito e as palestras kármicas. E conjuntamente ele fez 2 coisas ainda. Um curso de agricultura biodinâmica, que ele falava, eu preciso curar o humano e a terra, e um curso de pedagogia curativa, porque ele precisava também transformar os seres que karmicamente estavam sofrendo, as crianças especiais. Então você vê que tudo aquilo que era meio vinculado ao processo kármico, ele trabalhou. Então ele trabalhou doença, morte e karma. Então falar de karma é muito difícil, porque A gente ainda vive com o karma do passado. Tem um karma que vem do futuro.
E aí, como é que a gente pode entender, então, esse processo kármico que você está trazendo e dizendo que a gente ainda está preso a esse karma passado, né? Versus o nosso livre-arbítrio. Como é que a gente muda, então? Como é que a gente muda esse caminho kármico que foi, que está ali e que nos segue fazendo sofrer ou né,
vivenciar? E passa a perdoar todo mundo.
Então, eu vou falar para você, ó. Eu falei que tinha dúvida no pensar, certo? Aí o Steiner fala assim, a vacina, entre aspas, a saúde desse processo é eu fazer uma atividade criadora pelo conhecimento. Atividade criadora pelo conhecimento. O ódio no sentir é o fogo pelo conhecimento. E o medo no querer é a coragem pelo conhecimento. Ou seja, se eu não fizer um trabalho, se a gente pensar hoje, a maioria da população, quando as pessoas usam o termo manada, que eu acho um termo horrível, mas na verdade a maioria dos nossos pares estão completamente inconscientes. Eles vivem completamente cego. Ou seja, como é que eu deixo de ser cego? Como é que eu reconheço a luz? Então esse é o primeiro passo. O primeiro passo, assim, você fala, o karma, a sua pergunta, é quase que o processo final. Nós estamos no início. É como eu abro os meus olhos para o conhecimento, como eu abro meus olhos para reconhecer o mal, porque o Steiner fala que o mal de Lúcifer, eu consigo redimi-lo através do meu processo pessoal. Eu e o meu anjo, se a gente tiver força suficiente, a gente consegue fazer meio que uma redenção das forças luciféricas que estão dentro da gente. Ariman, não. Ariman, eu só tenho dois caminhos. Ou é eu desenvolver verdadeiramente uma atuação pela comunidade, ou eu individualmente acessar o impulso do Cristo e, através do Cristo, fazer esse processo de confronto. Ou seja, são duas portas que são extremamente difíceis. Só que eu brinco que, na vida, quem vence não é quem nasce com talento, são os insistentes. Então, a gente tem que ir insistindo, a gente tem que ir tentando. E a vivência kármica, você tem que lembrar que, assim, o que Aristóteles fez praticamente 400, 300 anos antes do Cristo, é o que nós vivenciamos hoje na alma da consciência, perfeito? E o que o Steiner fez é o que vai ser daqui quase 3 mil anos.
Perfeito. Não vamos chegar a ver isso lá.
Quem sabe eu brinco assim, sabe o que eu fiz? Eu comprei o Visacar Reincarnation. Suaves prestações para aliviar um pouco a roubada que a gente tá. Então, a gente tem que ir devagarzinho, mas insistindo, né? Para não perder a esperança, né?
Marcos, sabe o que eu ia te perguntar? Muitos dos nossos ouvintes por aqui são pais, mães, educadores, enfim, que estão nessa tarefa de formar seres humanos livres e conscientes. Diante de tudo isso que a gente está conversando, que não é nada simples, né? Acho que, para mim, pelo menos, mexe em várias camadas, né? Não é só no pensar aqui. Acho que esse assunto ele percorre tudo, todas as minhas dimensões. Pensando para esse público que está nessa linha de frente de formar esses seres humanos, o que a gente pode pensar em fazer, em agir, dar o exemplo, muitas vezes, para que essas crianças consigam desempenhar o seu papel aqui no mundo? Acho que tem, lógico que tem a gente, eu não estou tirando os adultos, já estou tirando de campo, mas acho que como que, além do nosso trabalho de autoeducação, como que a gente também consegue passar isso para as crianças?
Tá, vou te contar uma história legal. Hoje, eu fui almoçar, meu filho mais velho virou porque a sogra dele foi almoçar com a gente. e falou assim, Marcia, nós precisamos pensar como é que vão ser as festas se eu tiver um filho. E aí ela falou assim, eu não sei, né, Marquinhos, eu não sou muito bom para lidar com criança. Aí ela falou assim, você está dando espaço para o meu pai. E meu pai sempre foi bom para lidar com criança, porque ele é divertido. Aí o Lucas falou, se ele continuar fazendo aquelas festas de louco que ele fazia para a gente, então o que, que era a festa de louco? É lembrar como é que é a vida do 0 aos 7. O mundo é bom. Então eu lembro que meu filho com 6 anos, eu aluguei um escorregador daqueles que enche, sabe assim? Ó? Pus numa casa que eu alugava em Maresias, chamei todos os moleques da praia, tudo, foi todo mundo. Não era os amigos, todo mundo. Eu ensaboei o negócio, pus um monte de colchão e ficava arremessando as crianças. Completamente sem senso. Mas até hoje meu filho fala, realmente, pai, a minha vida foi muito legal, porque a minha vida foi muito boa. Então, como é que a gente constrói uma vida boa para os nossos filhos? Isso eu não preciso ter tanta cultura, eu só tenho que ter uma coisa simples. O que é ser bom? Sabe? É caminhar com a criança, é bater um papo, é ser lúdico. Hoje, a terciarização que a gente faz com relação aos nossos filhos, esse é um grande abacaxi, amor. Como é que a gente cria um lúdico? Como é que a gente cria algo para que as nossas crianças não adoeçam? E aí que está o problema, Carla. A gente precisa passar por algo dentro de nós. Porque, por exemplo, eu como médico, o que eu vi de família sofrendo, porque eles estavam acostumados a delegar. Era a escola, era a babá, era isso. Com a pandemia, tudo isso acabou. Então, a dinâmica familiar teve que ser retransformada. E isso gerou uma piração generalizada. Mas as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão entristecidas, as pessoas precisam mais ou menos respirar. Então, vamos falar uma coisa assim, que foi um dos temas que a gente já discutiu muito no meio médico-antroposófico. O Steiner, praticamente numa de suas palestras, eu não lembro, foi mais ou menos 1907 ou 1908, ele falou assim, novos bacilos aparecerão na vida humana e esses bacilos são excreções da alma. E aí alguém, né, tem só que esclarecer que bacilo era o termo usado porque não sabia o que era vírus e bactéria na época, perfeito?
Uhum.
E aí alguém perguntou, mas o que são essas excreções? A alma deveria ter trabalhado nessa mudança ao longo dessas épocas e dessas eras algumas qualidades. Os impulsos, que mais ou menos era o tripé da Revolução Francesa, que era liberdade, igualdade e fraternidade, deveria já viver muito forte dentro da nossa alma. Só que ele falou, só que as forças arimânicas incutiram esses 3 sentimentos que eu falei para vocês. A dúvida no pensar, o ódio no sentir e o medo no querer. Esses sentimentos é uma parte dessa excreção e o solo fértil para que esses vírus, para que esses bacilos possam se desenvolver. E ele falou isso em 1907, 1918, e Bolinha teve lá a gripe espanhola que matou 30 milhões e cacetada de gente. E ele continua. Se a humanidade não for capaz de transformar esses princípios ao longo do final do milênio, na virada do milênio, onde a humanidade deveria estar reconhecendo o Cristo no mundo etérico, isso virá de uma forma infinitamente mais profunda. Então aí você vê o que a gente está vivenciando. E você fala, e aí? Eu sempre tenho esperança. Eu ainda acho que nós vamos sair melhor. Eu tento, pelo menos. Tem umas horas que eu não consigo, mas eu tento. Então, eu acho que a gente vai tentar sair melhor. Só que eu não acho que a gente, no nosso país, deva depender de atitudes governamentais. Nós devemos começar a pensar em atitudes individuais comunitárias, perfeito?
Sim.
Eu tenho uma boa ideia, ligo para vocês, vamos fazer um negócio junto, como que vocês estão fazendo, vocês estão levando informação... Ou seja, é esse o mecanismo que eu acho que no futuro vai ser a solução. Então, dentro da nossa associação, a gente tem um local chamado Casa Rudolf Steiner, que é onde a gente faz um atendimento sociopedagógico, onde a gente atende as pessoas a um custo bem mais baixo. Os médicos fazem a doação do trabalho. Esse dinheiro, às vezes, é revertido para quem não tem condição de pagar a consulta e não tem condição de comprar o remédio. Então, é uma gotinha, mas está acontecendo. Então, é um grupo de pessoas que a gente está tentando semear. O negócio estava muito próspero, estava indo bem. De repente, veio a pandemia, tive que fechar a casa 4 meses. Porque a gente não tinha estrutura. Então, e agora? Agora nós estamos reaprendendo. É assim.
E, Marcos, o que você acha que falta para a gente conseguir vivenciar essas, como você trouxe, né, os ideais ali da Revolução Francesa que estão presentes em, como a gente já fez um episódio aqui sobre trimembração social, a gente já falou um pouco sobre esse tema. Mas qual que é o desafio? Por que, que será que a gente ainda não conseguiu, talvez, vivenciar isso na nossa alma?
Eu falo assim, que é muito, assim, uma coisa minha agora, é bem minha. Tem 3 amores. Eu me amo e é esse que nós estamos.
Sim.
Eu olho para o meu umbigo e
ainda...
o resto que se dane.
Sim.
O segundo é eu te amo. Agora, eu amar alguém que eu gosto é legal.
É fácil.
Agora, o eu vos amo, aí sim. Então, se a gente pensar, não é amai-vos uns aos outros. Agora, amai-vos ao outro como a ti mesmo, ou seja, você vê que é uma coisa diferente, é como é que eu quebro isso. Então, o que falta para a gente, na verdade, é amor e vergonha na cara. Essa que é a realidade, né? Porque a gente sempre está pensando no umbigo. Então, quando veio a pandemia, eu fui lá, meu consultório baixou para 1 quarto, eu com um filho fazendo medicina, o outro, pô, tudo bem, tenho grana para mais 1 mês, tá? Meu, você começa... E se eu não fizesse o meu processo meditativo, eu também ia entrar na noia, sabe? Você, como qualquer ser humano normal, você começa a ficar preocupado, né? Você começa a falar, puxa vida, como é que eu vou fazer? Como é que nós vamos fazer? E minha vida é excepcional, pelo amor de Deus. Mas a gente tem medo de perder a nossa luxúria.
E o quanto esse medo nos enrijece, né, Marcos?
Claro, assim, enrijece plenamente.
Você vê que a gente vai enrijecendo de uma maneira que você quase que não consegue mais agir, né? Assim, então,
claro.
Ali no início da pandemia, a gente fez 2 episódios, na verdade, dedicados, né, ao coronavírus, e depois falamos um pouco sobre esse medo também com a doutora Ana Paula Cury, com a doutora Rita Hame, e o quanto isso poderia nos... paralisar, de certa forma, né?
Não, o quanto nos paralisou.
Nos paralisou, exatamente.
Hoje a gente fala isso, né? Olhando para
claro.
Trás.
Nos paralisou.
Agora, como é que eu ativo o meu movimento de novo, né? Como é que eu faço isso?
No começo da pandemia, eu moro aqui numa casa que tem uma horta, que eu consigo ter uma horta, né? E eu tinha muita coisa aqui, mandei uma mensagem no grupo do condomínio falando assim, gente... quem precisar de manjericão, de alecrim, enfim, fui colocando tudo que eu tinha, me avisa porque eu tenho aqui sobrando. As pessoas não estão acostumadas a...
Não.
E é uma coisa assim, nossa, tão simples, que assim, eu tinha aqui e estragar, sabe, assim, muito...
Um presente, vai.
O que eu recebi de mensagem fora do grupo, falando assim, nossa, que atitude que você está fazendo, parabéns. Sabe quando você pensa, você fala assim, não, gente, é o... mínimo do mínimo que a gente deveria fazer como...
É que assim não tem mais o normal, amor. Eu vou contar uma história legal. Uma vez eu levei um alemão para a praia. E ele falou assim, por que que aqui no Brasil tem a placa de 50 quilômetros, a lombada e o radar? Eu virei para ele assim, o primeiro lugar é que você, vindo comigo, você percebeu que nós já tivemos Ayrton Senna, Fittipaldi... Piquei, vocês só tiveram o Schumacher na vida. Ou seja, a gente não está acostumado, você entendeu? Com essas ações. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. A gente tem que fazer um caminho para aprender. Mas é legal, Carla. Eu acho que a pandemia vai servir para mostrar para a gente caminhos que a gente não olhava antes, sabe? Não olhava.
Eu tenho muita esperança de que sim, e eu acho que isso que você falou da dúvida do pensar, no pensar, o ódio no sentir e o medo no querer, eu
Querer.
acho que esses são os desafios que a gente precisa transpor para a gente conseguir evoluir
Você acabou de
como
falar, amor. É
humanidade.
isso. É isso. Na verdade, os três revelam os três encontros do Cristo com o mal, tá? O primeiro é com Lúcifer, o segundo é Lúcifer e Arima, e o terceiro é só Arima. Então é legal a gente perceber que o que está mostrando nesse sentimento tem uma expressão cósmica de como o mal foi introduzido dentro da Terra e dentro da humanidade. Só que agora o caminho nosso é, no mistério do mal, como eu reconheço isso e faço uma transformação desse processo.
E eu acho que todo esse processo é em liberdade e exige, demanda uma força, né? Uma vontade individual ali, é um
Com certeza.
exercício. E assim, acho que a gente também não está muito acostumado como humanidade. Acho que as coisas hoje em dia elas vêm muito fáceis, né? Acho que a gente, às vezes eu tenho a sensação que a gente se perdeu numa superficialidade de
De
mundo,
tudo.
de coisas, de materialismo que não demandam da gente essa vontade, esse exercício mesmo. E a chave para a gente sair melhor desse momento, a chave para a gente dar um mundo melhor para os nossos filhos, enfim, para a gente dar um mundo melhor, acho que não dá para a gente dar, né? Mas para a gente se esforçar para que o mundo fique cada vez melhor, passa muito por esse processo de exercitar mesmo. Então, meditação que a gente falou aqui, não é uma coisa que todo mundo consegue fazer em 2 segundos.
Não.
Demanda, é um esforço. Mas se a gente não se esforçar, como você falou, os buraquinhos ali para a gente alcançar
Receber a luz, né?
não vão se abrir.
Não vão saber. É, eu sempre, eu hoje ainda, eu tenho algumas perguntas internas minhas, porque como eu te falei, eu sou muito bravo. Eu falo, meu, como é que a gente faz mais? Como é que a gente consegue atuar mais? Como é que a gente chega mais? Então, eu vejo assim, a população, eu tenho três mundos, vamos falar assim. O mundo antroposófico, que é o mundo que me acolhe e que eu escolhi. Eu tenho um mundo, que é o mundo das pessoas que durante 15 anos eu vivi com eles no Einstein. E então, é aquele médico materialista e que eu também gosto deles, são meus amigos, são amigos de faculdade. E hoje tem um abismo, mas como é que eu posso ajudá-los, né? E, por exemplo, tem meus amigos insanos da praia, surfistada, que é meio freak land, mas que acham que tem uma consciência e não tem uma consciência. Como é que eu tento trazer um pouco do que eu tenho e um pouquinho mais de consciência para esses grupos? E essa é uma discussão que eu sempre tenho com um grande amigo meu, que é o Der Blay, e ele fala, Marquis, é que assim, como você é um grande ditador, você quer impor. E como eu sou um grande fleumático, eu falo, ah, deixa para lá. Falei, então, nós precisamos achar um meio de caminho entre nós dois. E essa é a nossa brincadeira. Como é que a gente movimenta isso?
Mas acho que você falou uma coisa interessante aí, né? Que é isso, são esses diferentes mundos e talvez níveis de consciência diferentes que estão convivendo
Claro.
juntos, né? E o quanto talvez, conforme a gente vai andando no nosso processo de ampliação de consciência, também nos traz essa responsabilidade de, tá bom, mas e agora? Talvez, né, eu tenha mais responsabilidade do que quem alguém ainda não caminhou tanto, né?
Claro.
E assim, mas é difícil, como é que a gente faz essa comunicação entre esse mundo tão materialista que a gente está hoje e que nos traz tantas coisas importantes, porque esse foi um caminho também de evolução, né?
Claro.
Da humanidade, mas então como é que a gente segue fazendo o caminho de volta, assim? Então, eu acho que essa pandemia e tantas coisas que estão acontecendo hoje, as nossas dualidades, os nossos antagonismos, principalmente aqui no nosso país, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente caminha aí para esse caminho de evolução coletiva, né? Porque
Então,
não é um processo pessoal, mas que beneficia a coletividade, né?
o que você está falando é muito legal, porque assim, eu pergunto de vez em quando, por que que eu não fico só em Maresias, surfando,
Sim.
faço minhas aulas, subo 2 vezes por semana atendo meus pacientes, ganha uma grana, não tem encheção de saco. Vamos falar no português. Mas não, o cara vem aqui, vai lá atender. O Derblay, meu amigo, fala, por que que eu não vou para Portugal? Por que que eu não vou morar em Portugal? É isso, amor. Existe algo kármico, agora sim, que nos vincula. Eu vou ler um negócio para vocês, rapidinho. Ó, graças à ressurreição, os homens encontraram a força de morrer em Cristo. Isto significa de acolher em suas almas, durante a vida na Terra, o Cristo ressurreto, para poder morrer nele em vida, sem precisar passar pela morte. Esse é o caminho da iniciação moderna. Esse é o caminho da iniciação das classes. Esse é o caminho que nos foi dado por Rudolf Steiner, inspirados pelas imaginações micaélicas. Perfeito? Então é isso. Como é que a gente reconhece isso? Então, a gente tem vontade de fugir. E uma coisa que você falou, não adianta eu lá, virei o iniciado. Danou, você vai ter que esperar a negada chegar junto. Não adianta chegar em primeiro aqui. Nós temos que chegar todo mundo junto. Nós temos que chegar em comunidade. E esse que é o problema.
É, Marcos, eu queria... eu acho que eu vou ler aqui a oração de Micael, para quem não conhece.
Pode ler.
E queria que você comentasse com a gente um pouquinho sobre ela.
Tá bom, temos que erradicar da alma essa?
Né, exatamente. Então vamos lá. Temos que erradicar da alma todo medo e temor que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os pensamentos e sentimentos a respeito do futuro. Temos que olhar para frente com absoluta equanimidade para com tudo que possa vir. Temos que pensar somente que tudo o que vier nos será trazido por uma direção universal plena de sabedoria. Isso é parte do que temos de aprender nessa era. Viver com pura confiança, sem depositar a segurança apenas na existência material. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Na verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos a nossa vontade e busquemos o despertar interior, todas as manhãs e todas as noites.
Coragem, confiança e sem qualquer apego na existência.
Muito bom.
É assim, ó, uma coisa que é muito legal é que, por exemplo, quando eu elevo o meu pensar para o mundo espiritual, ó, se você faz uma representação mental, vamos brincar aqui, ó. Você está olhando um controle de ar-condicionado, né? Todo mundo está vendo?
Sim.
Aí eu falo, faz o controle, faz a imagem, você fecha o olho e fica pensando. A imagem que cada uma vai pensar é a imagem que nós vamos individualizar. Se você fala assim, nossa, o controle dele está sujo, você fala, nossa, o controle branquinho é bonitinho, eu fiz um sentimento, individualizei mais ainda. Perfeito? Quando eu penso em fazer um pensar diferente, qual que é o pensar diferente? Vamos pensar na forma do controle. É um quadrado. Aí eu fico pensando num quadrado, num triângulo dentro da minha cabeça. Aí você fala, do que é feito esse quadrado e esse triângulo? Do que é feito um triângulo ou um quadrado dentro da minha cabeça? Vocês lembram qual que é a substância? Luz. Certo? Quando eu penso no desenhozinho, é uma lampadinha, certo? Luz. Se eu entrar na atividade da luz, eu começo a entender que eu também fui uma ideia, que nós também fomos uma ideia dos deuses. E aí, o tal do controle e eu sou a mesma coisa. Então, eu não estou falando nem de uma coisa viva que podia ser uma planta ou o meu gatinho. Eu estou falando de uma coisa bem morta. E, na verdade, nós viemos da mesma ideia. Quando eu deixo isso, eu não sou mais indivíduo e eu entro agora para uma relação com esse eu cósmico. E aí que o medo nos pega. porque eu vou perder minha corporalidade perfeita. Essa é a entrada no abismo. Então, quando eu atravesso esse abismo, eu vou adentrar no mundo agora, que é esse mundo de Micael, perfeito? O mundo das imaginações Micael. Temo que erradicar da alma todo medo e terror que o futuro possa trazer ao homem. Temos de adquirir serenidade em relação a todos os sentimentos e sensações a respeito do futuro. Olha que interessante. É tudo dúvida, é tudo medo, é tudo ódio. E aí ele dá a definição que nós temos que ter. Coragem, confiança, certo? E equanimidade. Essa é uma expressão que eu falo, o que é ser equânime? Né? Equilibrado, calmo, sereno. É. Eu falo que essa é uma meditação bem legal para a gente trabalhar nessa época. É uma das que eu praticamente tento fazer quase todos os dias junto com a Pedra Fundamental, porque ela acalma o nosso coração. Principalmente quando a gente está bastante temeroso, né? Quando a dúvida pega mais. Porque o medo nosso não é um medo, é um medo de ter medo, é uma dúvida.
É tudo misturado, embolado, né?
Muito bom. Acho que depois disso a gente encerra esse papo e deixa todo mundo para pensar e refletir muito sobre tudo isso que a gente conversou. Enfim, mas com essa mensagem de olhar para frente e seguir insistindo, como o Marcos falou aqui. Então, Marcos,
acho
super obrigada.
Olhar para frente e olhar para dentro, né? Entender que a gente pode, na nossa individualidade, agir e colocar no mundo para a gente abrir cada vez mais frestinhas para que a luz do sol possa adentrar a humanidade. Essa imagem ficou muito, muito na minha cabeça, foi uma ótima.
É mesmo, foi linda. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no Mercúrio.
Precisando, estou à disposição, tá bom?